temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. A apresentação, Daniele Lessa.
O computador faz parte do seu cotidiano? 9 em cada 10 brasileiros não têm computador ou acesso à internet em suas casas. No Distrito Federal, 1/4 das pessoas tem computador doméstico, mas no Maranhão esse número só chega a 2% das casas. O acesso à tecnologia pode ampliar a inclusão social e desenvolver a cidadania? A inclusão digital como parte de políticas de inclusão social é o tema do Palavra de Especialista de hoje. Vamos conversar com o diretor do Comitê para a Democratização da Informática no Distrito Federal, Felipe Rizzo, com o secretário de Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Hollenberg, e com o coordenador de projetos do Grupo Eco, Ismael Oliveira dos Santos, que realiza projetos de inclusão digital no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Também vamos saber com o deputado Luiz Piauí Lino como será o encontro que acontecerá na Câmara entre os dias 5 e 8 de junho, com parlamentares de 42 países que irão debater sobre as tecnologias da informação a serviço da inclusão social. Não saia daí!
Palavra de especialista.
A gente começa o programa de hoje conversando com o diretor do Comitê para a Democratização da Informática aqui no Distrito Federal, Felipe Rizzo. Felipe, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Dani, bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui.
Felipe, você pode começar explicando para a gente, afinal de contas, o que é inclusão digital?
A inclusão digital é muito mais do que um simples treinamento, né, de operação de computadores ou software, sejam livres, sejam proprietários. É uma questão muito mais profunda na nossa sociedade e caberia até da gente falar um pouco do que é a sociedade digital, qual é a participação de cada indivíduo, qual é o ferramental que ele pode utilizar para exercer com mais propriedade seus deveres e seus direitos de cidadão.
E como é que esses direitos e esses deveres, como é que eles são ampliados e desenvolvidos por meio de uma inclusão digital?
As tecnologias de informação, hoje em dia, elas são como uma ferramenta para a construção desse novo cidadão, um cidadão um pouco mais crítico, um cidadão voltado para a transformação social. Nessa medida, a internet é um ponto fundamental de acesso à informação, acesso ao conhecimento, um conhecimento não arbitrário, um conhecimento de livre escolha do próprio cidadão que pode orientar que pode se orientar através dessas pesquisas, os assuntos que eles vão estar buscando, a forma de construção do seu conhecimento também. Por outro lado, existem serviços que o próprio governo presta hoje em dia e que possuem e que ganham acesso na medida em que eles estão em meio digital, ou seja, eles podem ser acessados em qualquer ponto do país sem necessidade de deslocamento. Pensando isso num contexto de cidade grande, de uma capital desenvolvida, não parece ser uma coisa tão importante, mas se você está numa região distante desses grandes centros, ou mesmo numa periferia dessas grandes cidades, essa questão do acesso é muito importante também. Por último, a gente pode falar da questão da empregabilidade, né? Hoje em dia, a empregabilidade passa por questões de capacitação, né? E de saber lidar com essas novas tecnologias. Podemos desdobrar em mais um tópico e falar inclusive das formas de auxílio que hoje em dia o governo, nas suas diversas esferas, oferecem às camadas mais inferiores. Ou seja, eles disponibilizam um cartão para você ir num terminal bancário, fazer um saque. Isso também é inclusão digital. Você também está interagindo com a máquina. Todas essas questões, elas precisam ser desmistificadas para as pessoas que não têm acesso, nunca tiveram acesso e realmente têm até um certo receio de estar lidando com essas tecnologias, essa situação se acabe.
E vocês no CDI, Felipe, que é, né, o Comitê para a Democratização da Informática, vocês costumam trabalhar em comunidades que realmente não têm acesso, seja ao computador, seja a tecnologias como essa que você mencionou. Como essas comunidades recebem o trabalho de vocês, quando vocês implantam uma escola e começam a fazer todo um trabalho dentro dessa comunidade?
A grande diferença do trabalho para o CDI, para outras diversas ONGs que trabalham com a inclusão digital, sem desmerecer nenhuma, obviamente, é a nossa metodologia, que é calcada nos princípios do Paulo Freire e que privilegia a construção do cidadão usando a tecnologia, como eu já falei anteriormente, como uma ferramenta. Bom, essas organizações civis, essas organizações da sociedade civil, elas se organizam e convidam o CDI a estar montando junto com elas, no esquema de parceria, uma escola de informática e cidadania. Essa escola recebe, então, em regime de comodato, na maioria dos casos, as máquinas que são arrecadadas pelo CDI. O CDI oferece também capacitação nessa metodologia para monitores escolhidos da própria comunidade, que retornam à sua rua, à sua cidade, e lá multiplicam esses conhecimentos de uma forma geral.
Quantas escolas nesse molde nós já temos aqui no país?
No Distrito Federal, especificamente, nós temos 60 escolas ativas, no trabalho que começou em 98, mas o CDI, em âmbito nacional, esse ano nós vamos estar completando 10 anos, a gente já ultrapassou a casa de 1.000 escolas.
Bom, e um estudo feito por vocês, em parceria com outras entidades, traçou um mapa que pode ser classificado como um apartheid digital, por exemplo. Aqui, no caso do Distrito Federal, nós temos um nível de inclusão digital, por assim dizer, bastante alto, onde cerca de um quarto das pessoas aqui no DF têm acesso ao computador. Em compensação, no Maranhão, por exemplo, esse número não chega a 2% da população. Como é que a gente equilibra esse desequilíbrio tão grande aqui dentro do país?
O Brasil é um dos países que há mais tempo investe na área da inclusão digital. Somos indicados como case de sucesso em várias regiões do mundo, não só o CDI, que é uma das maiores ONGs, mas existem outras redes também, como Sampaorg, RITS, que desenvolvem um trabalho semelhante, e o governo também. A gente pode citar aí projetos de grande monta do Banco do Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia, no governo do Distrito Federal também. Então, esse trabalho já vem sendo feito, já vem sendo desenvolvido com grande seriedade há algum tempo. Óbvio que é um problema que não vai ser resolvido de uma hora para outra. Algumas questões ainda podem ser melhoradas. Eu acho que há um grande grau de dissociação entre as ações realizadas hoje em dia. Acredito que com a maturidade desses programas, cada vez mais eles vão estar convergindo e a gente vai conseguir observar resultados maiores a partir dessa via.
Quando você fala em dissociação, Felipe, você fala que, por exemplo, esses programas eles não estão atrelados à realidade local daquela comunidade?
Eu digo que esses programas estão muito restritos à realidade específica do órgão que o financia. Então, se a gente está falando de um Ministério de Ciência e Tecnologia, ele vai estar preocupado muito com a questão do desenvolvimento da pesquisa e outros assim por diante. E não há uma convergência das ações, não há um modelo ainda que consiga colocar sobre o mesmo guarda-chuva essas várias ações que vêm sendo realizadas. Quando a gente conseguir que grandes projetos, como o do Telecentro de São Paulo, que são milhares, mais de 1.500 escolas, com o Banco do Brasil, que somam-se aí mais 1.500, quando a gente conseguir converger isso, a gente vai estar tendo um alcance muito maior e uma repercussão muito maior dos resultados também.
Bom, vocês desenvolvem, assim, vocês usam a informática, a tecnologia como um meio para que outros assuntos também sejam debatidos dentro das escolas de vocês. Assuntos que muitas vezes são próximos daquela comunidade e dos jovens, que eu acredito que são a principal parcela do público de vocês. Assuntos como violência, sexualidade, emprego. Como é que isso funciona? Esse debate enriquece o trabalho de que maneira?
A questão para a gente não é simplesmente a utilização, vamos supor, de um editor de texto, mas sim a capacidade que aquela comunidade vai ter de estar usando essa ferramenta para discutir sua própria realidade. Portanto, se há uma questão de um alto índice de gravidez infantil naquela determinada região da cidade, então a metodologia que a gente desenvolve é para que haja uma procura de informações, debates sobre o tema dentro da própria comunidade, para que eles então realizem quais são seus maiores desafios, aonde precisam trabalhar, e que divulguem isso, vamos supor, através de cartazes escritos e montados no editor de texto. Ou então que eles vislumbrem a oportunidade de uma melhoria na sua rua, na sua comunidade. Então que eles usem a planilha eletrônica para estar calculando qual é o esforço disso, quanto cada pessoa tem que contribuir, qual a arrecadação final. Então a gente vai estar usando esse mecanismo como uma ferramenta para se discutir e chegar a conclusões da própria comunidade. Então cada comunidade possui suas mazelas, então a gente vai estar discutindo exatamente quais são em cada ponto, em cada local.
E Felipe, como é que a gente faz para participar desse projeto de vocês? Há um local onde a gente pode descobrir onde há uma escola, um CDI mais próximo da nossa casa? Como é que é?
Bom, o CDI é uma rede de ONGs regionais que se juntam criando esse organismo nacional. A gente tem um site nacional que é o www.cdi.org.br e ele pode ser acessado e tem várias informações. Nós somos uma ONG sem fins lucrativos, então todo o nosso serviço é gratuito. Não é fácil você abrir e manter uma rede de mais de 1000 escolas. A gente precisa, então, de uma participação da sociedade muito grande, através de financiamento, principalmente.
Qual é a avaliação de vocês a respeito das políticas públicas no Brasil, no âmbito da inclusão digital? Como é que o governo se coloca sobre essa questão?
O governo é um agente ativo nessa área e busca realmente a transformação. Porém, ele faz as coisas de modo muito isolado, através de ministérios isolados, ministérios que têm projetos que não conversam com outros ministérios. Você vê, a gente toma como exemplo o CDI, apenas 4% dos recursos são provenientes do governo federal. Então, o governo ele possui uma grande responsabilidade, é muito ativo, mas ele poderia estar abrindo, conversando mais com a sociedade civil organizada, com empresas privadas, causando essa reunião, e eu tenho certeza que os resultados seriam multiplicados.
Nós acabamos de conversar com o diretor do Comitê para a Democratização da Informática aqui no Distrito Federal, Felipe Rizzo. Felipe, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado a vocês pela oportunidade, foi um grande prazer.
No próximo bloco, a gente conversa com o secretário de Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Hollenberg. Até mais.
Palavra de especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em 3 edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista conversa agora com o secretário de Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Hollenberg. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Câmara.
Secretário, na próxima semana vai acontecer aqui na Câmara dos Deputados a terceira Assembleia Geral da Associação Internacional de Parlamentares para a Tecnologia da Informação. E o tema desse ano será justamente a tecnologia como meio de inclusão social. O que o Brasil tem hoje em termos de políticas públicas para essa questão de tecnologia e inclusão social?
Olha, sem dúvida alguma, hoje a inclusão digital é um instrumento fundamental para a promoção da inclusão social. Existe no âmbito do governo federal diversos projetos de inclusão digital. Nesse momento está sendo concebido no âmbito de vários ministérios o PC Conectado, que é um computador de baixo custo e acessível para as pessoas de menor renda. Nós temos também um programa do Ministério das Comunicações, o GESAC, que busca garantir conectividade em regiões isoladas. E nós temos também o projeto Casa Brasil, que nós deveremos estar lançando ainda agora no mês de junho, o primeiro edital para a seleção dos primeiros 90 Casas Brasil, pelas 90 primeiras unidades do Casa Brasil, começando pelas capitais e grandes cidades brasileiras, que é um programa de inclusão digital, mas que tem também outras atividades de difusão e popularização da ciência, de atividades de cultura e de entretenimento. Agora, existe uma sensibilidade cada vez maior no país para a importância da inclusão digital como instrumento de inclusão social. Prova disso é o número elevado de emendas individuais e de bancada apresentadas pelo Congresso Nacional no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia para a promoção da inclusão digital.
Certo. Secretário, o senhor mencionou uma série de projetos. O governo tem hoje uma gestão integrada desses projetos? Porque uma das críticas de entidades do setor é que os programas acabam se diluindo entre os órgãos governamentais e não conversam entre si. Como é que essa integração acontece?
Essa integração hoje ela é existente e o projeto Casa Brasil ele tem esse objetivo exatamente de integrar diversas atividades do governo e não apenas atividades de inclusão digital, mas atividades também de outras áreas no mesmo espaço. E são projetos que são complementares. Quer dizer, quando se fala no PC conectado, você abrir a possibilidade de acesso a populações de baixa renda ao computador, isso é um aspecto muito importante de um amplo programa de inclusão digital. Quando se busca garantir conectividade em regiões isoladas, também é um aspecto fundamental e complementar do programa de inclusão digital. Como também a abertura de telecentros de acesso público em várias cidades brasileiras, sem dúvida isso também é absolutamente indispensável para um projeto, para um grande programa de inclusão digital. E o que a gente percebe hoje no nosso país é uma sensibilidade generalizada a partir do próprio Congresso Nacional ao colocar um número expressivo de emendas para a promoção da inclusão digital.
Nesses projetos há uma preocupação de incluir essa tecnologia junto à realidade local dessas comunidades?
Eu acho que há muito claro nas políticas do governo de que a inclusão digital não é um fim em si mesmo. A inclusão digital ela é um instrumento indispensável para a promoção da inclusão social. Portanto, ela tem que estar muito vinculada às questões locais, à discussão de temas locais, de temas de interesse da juventude, de temas de interesse do trabalho, da saúde, da educação, enfim, porque, sem dúvida, é isso que vai dar uma maior dimensão do ponto de vista da transformação social aos programas de inclusão digital.
Essa troca de informações que vai acontecer na próxima semana entre parlamentares de vários países, essa troca de informações e experiências é importante para que não só o Brasil, como outros países avancem nessa questão da inclusão digital?
Sem dúvida, eu diria que essa troca de informações e troca de experiências ela é absolutamente indispensável. Primeiro, no sentido de compreender qual é a importância que cada país está dando a esse processo de inclusão digital, em que estágio de desenvolvimento nessa área cada país se encontra, quais são as suas experiências bem-sucedidas que podem ser reaplicadas em outros locais e também quais foram as dificuldades encontradas nesse processo que possam ser compartilhadas com o objetivo de minimizá-las no processo de implantação de programas de inclusão digital.
Secretário, o programa PC Conectado, ele ainda está em fase de estudo ou as pessoas já podem dar entrada para poder comprar computadores com preços menores?
Não, o programa PC Conectado está em processo de finalização e muito em breve deverá ser anunciado pelo presidente e aí sim as pessoas terão a possibilidade de comprar computadores a baixo custo e de forma financiada.
Nós acabamos de conversar com o secretário de Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Hollenberg. Secretário, muito obrigada pela atenção.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.
A gente já volta para conversar com Ismael Oliveira dos Santos. Ele vai contar como funciona o projeto de inclusão digital na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro. Eu espero você.
Palavra de especialista.
Escreva o telefone para a gente. Nosso endereço na internet, radio@camara.gov.br. E nosso telefone, 216-1700. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista recebe agora Ismael Oliveira dos Santos, que é coordenador de projetos do Grupo Eco. O Grupo Eco é uma organização que atua há 30 anos em projetos sociais no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Ismael, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Daniela.
Ismael, o Grupo Eco desenvolve há cerca de 10 anos um projeto de inclusão digital no Morro Santa Marta. Como é que esse projeto funciona?
Olha, esse projeto, nós montamos uma parceria com a Igreja Católica, né? É um espaço, a gente tem uma sessão de uma sala, tá certo? Então, em 95, a gente implementa esse projeto, a gente propõe um projeto com o Instituto Social de Desenvolvimento Social, a gente consegue os equipamentos imobiliários, né? A gente dá treinamento a essa equipe, monta-se uma equipe pedagógica que vem oferecendo curso de formação não só para a comunidade do Santa Marta, né? Com ferramentas básicas, Windows, Word, Excel. Atualmente a gente já está numa cultura mais trabalhando, nos transformamos num telecentro e estamos implementando uma cultura de software livre lá também, tá certo?
Certo. E como é que essa comunidade, como é que essa população recebe a informática, o uso do computador? Que importância isso tem, além dessa capacitação profissional?
Olha, a importância é muito bacana, a reação é muito bacana, porque além dele poder ter uma referência em que ele precisa, além da informática, ele precisa estar ligado ao ensino formal, fazendo o ensino básico e o médio, né, a gente desperta toda essa vantagem nesse jovem. Ele também precisa, a gente na verdade implementou ao longo desses anos, a gente criou uma verdadeira cultura, né, de informática na comunidade. Então eu posso dizer de cadeira que o Santa Marta hoje é a favela mais informatizada do Rio de Janeiro. A gente não tem um cálculo específico, mas, por exemplo, nós temos duas redes, são intranets instaladas na comunidade. Uma tem 40 máquinas, a outra tem mais de 80 máquinas. Isso só o pessoal que está ligado em rede com acesso à banda larga. Se você coloca, por exemplo, isso no caso são 80 com 50, por exemplo, 130. Se você multiplica cada casa por três pessoas que acessam, isso é um cálculo feito por baixo, não é isso? Você tem um acesso de quase 500 pessoas aí, não é verdade? Então, e fora que não tem computador nas suas casas, podem acessar a internet, fazer pesquisa no nosso telecentro, entendeu?
Em termos sociais, em termos de inclusão social, Ismael, qual é o significado dessa amplitude de pessoas com acesso ao computador?
Olha, eu acho isso fundamental, porque todo mundo sabe a importância hoje, né, do uso das ferramentas informatizadas, do acesso à internet. Fica muito triste, você liga hoje, vê um jornal, o jornal hoje te dá o luxo de te dar a notícia pela metade. Ela fala, olha, aconteceu isso hoje em Brasília, não sei o que, coisa e tal. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site, www.jornaltal.com.br. Né? Esse jovem fica olhando para a televisão e fala, poxa, muito legal. Se eu quiser saber mais sobre isso, eu tenho que entrar na internet. Eu não tenho acesso à internet. O cara sabe que ele está isolado. Né? E a gente vem com esse trabalho para quebrar isso, né? Para que ele tenha a possibilidade. Porque o direito, na verdade, ele existe no papel. Né? Ele tem o direito à educação, a tudo mais. Esse, no papel é muito bonito. Agora, e na prática, né? A gente entende que, na verdade, isso deveria ser política pública. Pública de Estado, de tudo mais. Mas, na prática, isso não acontece. Então, a gente faz do jeito que a gente consegue fazer. E é muito importante. Esse jovem, a gente tem um retorno muito bacana disso, entendeu, Dani?
Certo. Ismael, você mencionou agora que há uma verdadeira rede que vocês conseguiram montar no Morro Santa Marta. Como é que essa rede ajuda dentro da realidade local, dentro da cultura local desses jovens, dessa comunidade. Por exemplo, a rede, a internet é utilizada para poder veicular informações e matérias sobre a realidade local desses meninos?
Ah, foi bom você tocar nisso. A rede te proporciona o seguinte, a gente tem duas fontes que eu acredito ser importantes. Um deles é a possibilidade de você se comunicar internamente. Então você tem uma intranet, né? Então você tem, digamos aí, 80 pessoas conectadas, né? Mesmo numa comunidade, você tem um problema de você não conhecer as pessoas. Né? Então a gente vê casos interessantes da pessoa encontrar, por exemplo, uma Patrícia. Aí, oi Patrícia, e começa a se comunicar, pô, não sabia onde você morava e tal. A pessoa está dentro de uma comunidade e não se conhece. Né? Afinal, são 12 mil pessoas. Então já tem essa questão da integração local. Além disso, ele tem a integração local e a integração mundial. Ele sai para o Estado, para o país, para o mundo. A internet te possibilita isso. É, além disso, você pode desenvolver. A gente tem um caso, um curso no Telecentro de desenvolvimento de páginas de internet. E eles já aprendem também, hoje em dia tem a facilidade da construção de flog, a construção de blog. Né? O Grupo Eco, por exemplo, tem o maior acervo fotográfico essa comunidade. Então a gente disponibiliza num flog. Então as pessoas hoje, jovem com 25 anos, né, pode se ver no nosso flog quando tinha 6, 7, 8 anos, brincando na nossa colônia de férias. Isso é muito interessante. Aquele cara pode produzir conteúdos locais, é isso? E dar um âmbito mundial nesse conteúdo através da internet. Isso é muito interessante.
Ismael, vocês têm ideia de quantos jovens já passaram por esse projeto de inclusão digital de vocês?
Olha, na verdade, a gente tem uma estimativa que a gente consiga colocar, que a comunidade é uma comunidade pequena, né? Mas a gente pode dizer aí que a gente já formou, acho que por ano, umas 300, 400 pessoas em cursos diversos, né? O cara vem, faz um curso, volta, faz outro, ele vai implementando. E é como a gente criou módulos, ele vem, faz o Windows, depois faz o Word, Excel, e agora a gente vem construção de homepage, né? A gente daí desenvolveu, como eu estava te falando da cultura, a gente logo em seguida implementamos um curso chamado Garagem de Computador, que é um curso de montagem, manutenção e rede de computadores, né? Então a gente vem desde 96, a princípio com uma parceria com a Capacitação Solidária, depois Furnas Social, né? Então, quer dizer, a gente vem implementando, já são mais de 100 jovens formados em montagem e manutenção, fora os cursos do Telecentro, né?
Certo. E como é que esse projeto se mantém, Ismael? Há uma parceria com a igreja? Como é que isso funciona?
Não, a igreja só nos cede o espaço, né? Um espaço muito interessante, é uma parceria importante, porque a gente só tem a cessão do espaço. Como é que a gente viabiliza? O Grupo Eco, na verdade, hoje é uma ONG, né? Então, às vezes, a gente consegue um financiamento por um projeto pontual. Nós não temos um quadro técnico que fique buscando viabilizar projetos por enquanto. A gente está, inclusive, discutindo isso na nossa organização. Mas, por exemplo, como é que você viabiliza o Telecentro? Esses cursos são pagos, né? Mas são pagos é o quê? É um preço. Realmente, você vai fazer um curso hoje em Botafogo, você vai pagar 80, 120 reais, né? Ali você paga 10, 15 reais. 50% desse valor fica para o Telecentro. Dá você manter a estrutura, você tem manutenção, placa, né? E outros custos. E 50% fica para o monitor, tá certo? É, e o computador que a gente usa, são doações que a gente consegue na parceria que a gente tem, são computadores já usados e tudo. Para manutenção é espetacular, porque esse garoto pega 3, 4 máquinas, consegue montar 1, 2, né? Isso é muito interessante para a gente. E a rede, essa intranet, ela se mantém também, de que maneira? Você tem esse acesso à internet, tá certo? Então, o camarada paga 15 reais, digamos, por mês. Se ele pegasse esse acesso sozinho, ele pagaria 120 sozinho. Como você tem a rede, você amortiza isso, né? Você divide esse valor, né? Você consegue pagar o acesso, tá certo? Ainda ficar com algum dinheiro para comprar mais cabos, placa de rede e crescendo a rede com qualidade.
Nós acabamos de conversar com Ismael Oliveira dos Santos, que é coordenador de projetos do Grupo Eco no Rio de Janeiro. Ismael, muito obrigada pela entrevista.
Nada, disponha.
A gente volta rapidinho para falar sobre a terceira Assembleia Geral da Associação Internacional de Parlamentares para a Tecnologia da Informação, que acontece na Câmara entre os dias 5 e 8 de junho. Quem explica isso é o deputado Luiz Piauí Lino, do PDT de Pernambuco.
Palavra de especialista. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619. Palavra de especialista.
A gente conversa agora com o deputado Luiz Piauí Lino, que é o representante brasileiro na Associação Internacional de Parlamentares para a Tecnologia da Informação. Deputado, quais são as expectativas para esse encontro entre parlamentares de 42 países? A exclusão social pode ser diminuída com políticas de inclusão digital?
Olha, esse encontro que se realizará na Câmara dos Deputados será a terceira Assembleia Geral da Associação Internacional de Parlamentares para as Tecnologias da Informação. E há uma expectativa muito grande, que é exatamente a troca de informação, o domínio sobre o conhecimento, que é o principal elemento que une a população das diversas nações. E esperamos daí fazer um fórum multilateral de debate sobre o uso da informática no aprimoramento da eficiência governamental e no apoio ao desenvolvimento equilibrado das nações. Através do uso das diferentes tecnologias de informação que o mundo inteiro está praticando, que nós possamos canalizar e fazer uma convergência para que isso seja utilizado para fazer a inclusão social. Por que a inclusão social vai ser atingida? Porque nós vamos discutir, inclusive até formas de financiamento para que a gente possa ter iniciativas para que se universalize a utilização de todo esse processo da tecnologia da informação e também da parte digital de informação.
Ainda há muitas dificuldades para levar a tecnologia para algumas regiões mais carentes do país. Como é que a gente faz para diminuir essa exclusão?
Olha, nós estamos buscando, e sobre todas as formas, não só internamente, também como externamente, como é através de uma assembleia dessa, onde o ano passado escrevemos o Brasil para fazer parte dessa associação. E para você ter uma ideia, nesse encontro vamos também buscar identificar as fontes de recursos públicos e privados disponíveis para financiar de forma continuada as experiências de inclusão digital. Você sabe que há uma grande discussão hoje sobre o Fundo de Solidariedade Digital, que foi proposto pelo Senegal com apoio dos países em desenvolvimento, e tudo isso buscando a universalização da informática em âmbito global. Queria também dizer que no Brasil, a Câmara, e através da Interleg, tem feito um trabalho enorme, inclusive para aparelhar e melhorar o nível das nossas câmaras de vereadores. Para você ter uma ideia, das 5.500 câmaras de vereadores, hoje, no Brasil inteiro, hoje nós já temos 3.000 câmaras de vereadores interligadas com o Congresso Nacional através da Interleg, onde vereadores de diversas localidades, ou seja, o Congresso Nacional através da Interleg, já tem mais de 60% das câmaras de vereadores interligadas. Então, tudo isso é um esforço, acho que o Brasil está cumprindo o seu papel, o Congresso Nacional tem dado uma resposta muito positiva e temos sempre a expectativa e o otimismo de que o mais rápido possível nós vamos universalizar a prática da tecnologia da informação com a inclusão digital, proporcionando com isso a inclusão social.
Acabamos de conversar com o deputado Luiz Piauí Lino, do PDT de Pernambuco. Deputado, muito obrigada pela entrevista.
Um grande abraço.
E o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Francisco Mendes. Semana que vem, a gente está de volta. Até mais.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.